Paraná em Rede está de volta.
Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostrou que o pagamento do 13º salário deste ano vai ser de aproximadamente 12 bilhões e 600 milhões de reais no Paraná. E as empresas precisam organizar o caixa para não se complicar com o pagamento deste benefício ao trabalhador. Eu converso agora com o Luiz Lanzini, especialista em finanças e estrategista em gestão Lean. Luiz, as empresas precisam pagar o 13º agora no final do ano, não tem como, é um compromisso, mas qual é a recomendação para a empresa que está em dificuldade de caixa agora no final do ano?
Olá, David. Bom, as empresas não deveriam se surpreender com esse pagamento. É sabido que elas têm esse compromisso no final do ano com o 13º da sua folha. Nessas circunstâncias, se ela se encontra em alguma dificuldade, ela deve procurar esses dois meses praticamente, né, que nós temos, final de novembro e aí dezembro, para entender se ela tem ainda uma capacidade de pagamento, de geração de resultado a partir da sua atividade. A empresa também deve observar se ela tem algum ativo, algum investimento disponível para poder disponibilizar no seu caixa. Como, por exemplo, ela pode verificar se ela tem itens obsoletos em seu estoque para comercializar, eventualmente se ela tem algum equipamento, algum outro bem que ela não está mais utilizando e que ela possa, entre aspas, né, se desapegar desse bem no final do ano e converter em caixa e isso ajudá-la nesses compromissos, nessas condições de pagamentos que coincidem com o final de ano.
Só para relembrar também, qual é a data limite para a primeira parcela e para a segunda parcela?
Ah, pois não, David, isso é muito importante. A primeira parcela é 30 de novembro, né? E o pagamento de data limite, o final, é no dia 20 de dezembro. Normalmente, né, algumas empresas elas optam por fazer esse pagamento da primeira parcela no escalonamento das férias dos seus colaboradores durante o ano. Então, normalmente, essa primeira parcela ela é diluída durante o ano se a empresa fez esse planejamento. Não é muito habitual. Algumas fazem esse planejamento. E outras, infelizmente, coincide com esse fluxo aí do final do mês, do dia 30, e início e final de dezembro, né? No dia 20 de dezembro, fazer o pagamento final.
É isso que eu queria te perguntar. Para 2020, para essas empresas que estão passando apertado aí em 2019, é possível em 2020, Luiz, fazer um caixa para provisionar esse valor ao longo do ano e não ser pego aí de tão apertado agora no final do ano?
Sim, David, eu não sei se mensalmente é o mais adequado, né? Tecnicamente, nós não chamamos provisão, porque é um valor que nós sabemos que é um compromisso da empresa obrigatório, né? Normalmente, provisão é para quando nós não sabemos um valor, se é uma demanda que está sendo negociada, alguma decisão jurídica que precisa ser tomada. No caso do 13º, não. A empresa já começa o ano sabendo que ela tem esse compromisso com a sua massa salarial, com a sua folha salarial, ao final do ano. Você fez um bom comentário, né? Eu acredito que a empresa precisa entender qual é o seu comportamento durante o ano. Provavelmente, uma empresa tem características aí de sazonalidade, onde talvez em algum período ela tenha maior caixa e outros menores, né? Entradas de recursos, e ela pode organizar essas programações, essas reservas durante o ano, sim. Não linear mensalmente, né? Eventualmente, um mês ou outro, ela pode sim programar esse fluxo de caixa.
Luiz, quanto que o 13º salário representa em custo para uma empresa?
Muito relativo, David. Nós temos que considerar que o 13º é uma folha de pagamento a mais. Como custo, nós devemos considerar para a empresa que isso representa, além da folha, né, além do salário, também uma condição de as verbas trabalhistas que são incididas sobre essa folha. Então, a empresa tem o compromisso de recolher o fundo de garantia sobre esse 13º e a contribuição para a Previdência. As alíquotas variam aí de acordo com a faixa salarial. Isso são os custos aparentes, né? Eventualmente, se a empresa não teve um custo, se ela não teve uma programação de caixa suficiente, pode ser que ocorram outras situações. Então, por exemplo, se ela não pagar em dia, é uma multa sobre o não pagamento na pontualidade, conforme a data que nós comentamos no início. e eventualmente custos financeiros, né, que podem ocorrer devido a empréstimos ou prorrogações de títulos que a empresa venha se socorrer para poder honrar aí uma folha.
Luiz, quem tem mais dificuldade de caixa nesta época? Seriam as grandes, médias ou pequenas empresas?
Bacana, interessante essa pergunta, David, porque eu posso também voltar um pouco à pergunta anterior, porque tanto o tamanho da empresa quanto o perfil pode ter um impacto maior ou menor, né, do 13º na folha. Tem empresas que têm uma massa salarial maior, elas precisam de mais pessoas, colaboradores, para poder executar a sua atividade. Isso no mesmo segmento. Por exemplo, tem indústrias que precisam de bastante mão de obra. Aqui no Paraná nós temos, por exemplo, empresas de confecção, de tecelagem, que precisa de uma mão de obra bem intensa. O impacto, né, do 13º no fluxo de caixa de uma empresa com esse perfil é maior do que uma outra indústria que tem um maquinário mais avançado, que tem um maquinário tecnológico que infelizmente até substitui a mão de obra. Então são pesos diferentes aí do 13º para uma empresa. Em relação a ser grande, pequena ou média, o que eu acho que influencia é que normalmente as grandes elas têm mais facilidade de acesso a créditos, a recursos para poder eventualmente compensar o seu caixa. Uma empresa pequena já tem mais dificuldades para isso ou fica um crédito mais encarecido, né? Mais, um prazo mais curto, taxa de juros maiores. Outra situação também é que normalmente as empresas pequenas elas têm um modelo de gestão, uma forma de fazer a gestão do seu negócio menos profissional. E talvez ela não consiga enxergar as variáveis que causam essa dificuldade de caixa na empresa e poder agir nela durante o ano, né? Como nós sugerimos, como você comentou, se ela poderia ser feita uma programação para o próximo período. Então eu acho que o que diferencia uma empresa grande, uma pequena e uma média são essas circunstâncias. O 13º é uma lei sobre, né, para toda a massa salarial, independente do tamanho da empresa. Algumas empresas nós sabemos que oferecem até bonificações e participações de resultados que ultrapassam um valor nominal de um salário. Seria, né, um mercado, entre aspas, chamas de 14º, 15º salário. Não são todas e geralmente nessas condições são empresas maiores.
É comum que as empresas elas peçam empréstimo nessa época do ano para conseguir pagar esse benefício para o trabalhador e, na sua opinião, isso é uma alternativa viável ou não?
David, essa seria para mim a terceira alternativa. No início eu falei para você que iniciaria, né, com a avaliação da capacidade da empresa de gerar um recurso, gerar resultado. Em segundo lugar, eu avaliaria os próprios ativos. E em terceiro lugar, eu avaliaria fontes de financiamento alternativo. Qualquer empréstimo tem um custo, tem um valor a ser pago adicional. Imaginamos que se a empresa já teve dificuldades para fazer essa programação para o 13º, para o próximo ano ela carrega mais um compromisso que é o pagamento desse empréstimo. Normalmente esses empréstimos não têm um prazo superior a 12 meses, eles vencem em 12 meses, né, para você. A natureza do empréstimo é pagamento de 13º, então normalmente as instituições financeiras elas não ampliam esse prazo. Então eu imagine que uma empresa já tem esse compromisso para o próximo período. Talvez seja mais interessante ela avaliar como escapar dessa armadilha aí que ela criou para ela mesma.
Luiz, vamos falar um pouquinho da gestão Lean, que é esse modelo. Como que a empresa pode evitar desperdícios utilizando essa metodologia?
Muito bom. Eu acho que é muito interessante a gente usar essa referência, né, de um modelo de gestão que nós utilizamos, que nós aplicamos aí em nossos planejamentos, porque nessa fase que nós estamos discutindo justamente uma dificuldade de caixa a partir do 13º, seria uma oportunidade da empresa pensar o seu negócio e fazer o seu planejamento para o próximo período, nas suas atividades, né? A filosofia que nós adotamos, o princípio Lean, ou a metodologia Lean, ela se baseia naturalmente que ela não abandona os conceitos elementares aí de finanças, da área comercial, de marketing, de produção, entre outras, mas ela utiliza dessas ferramentas, dessas circunstâncias para poder aplicar aí alguns princípios, né, que a filosofia ajuda, que prega, né, que ela ensina, a fazer com que aquilo que você planejou aconteça de fato na prática, né? Você mencionou a palavra desperdícios, né? E é por aí que nós começamos a fazer o nosso planejamento dentro dessa filosofia. Por exemplo, né, nesse período que nós estamos, em meados de novembro, e acreditamos que até o final de novembro, coincidentemente junto com o pagamento da primeira parcela do 13º, nós vamos ser constantemente ser informados aí pelas mídias e por e-mails ou as nossas redes sociais por um programa aí que o varejo utiliza muito intensivo, que é o Black Friday, né? Se nós pensarmos no início dessa campanha, era uma campanha que visava você eliminar os estoques para a sazonalidade final do ano. Para nós, então, você planejar os seus estoques é um modelo de desperdício, como você comentou. Ainda dentro da área financeira, custos, né? Custos, a gente percebe muitos desperdícios, e aí quando você faz um planejamento de custos, entendendo se aquela despesa, se aquela linha que você está colocando no teu orçamento tem sentido ou não tem, ou você rediscutir isso, é dentro dessa filosofia que nós acreditamos que é a filosofia Lean. Então, o Lean é uma descrição muito abrangente, né, sobre o modelo de gestão. Ela foi extraída de estudos e depois virou um livro que descreve, né, o processo da indústria automobilística, que foi uma indústria muito importante do século passado, e ela conta justamente a história da indústria automobilística japonesa, né? Desde concepção de produtos, atendimento aos clientes, a forma como ela organiza seus processos. E ela identificou os desperdícios na sua maneira mais clássica, né? Inicialmente 7 desperdícios, depois 8 para manufatura. Nós ampliamos esse entendimento desses desperdícios para demais áreas, né? Área comercial, área administrativa. Então, dentro desses conceitos de eliminar desperdícios, iniciar um outro ano talvez mais leve, talvez tendo menos despesas que não agregam valor para o negócio, é o que está fundamentando essa nossa filosofia.
Para a gente encerrar a nossa entrevista, Luiz, eu gostaria que você citasse alguns exemplos práticos para os nossos ouvintes, em especial para os empresários. Como gerar essa economia numa empresa? Quais exemplos práticos você pode nos trazer?
Legal. Eu posso começar, reiterando o que eu falei no início, né? Uma gestão de estoques bem aprimorada é uma forma de você gerar melhores resultados, melhores entradas de recursos para a empresa, a otimização dos seus ativos, né? Nós já falamos sobre isso. Dando mais exemplos, né? Avaliar, trocando de ponta, olhando as vendas, né? As entradas dentro de uma empresa. Verificar se a sua equipe, seus vendedores estão atuando de uma maneira eficiente, se não estão tendo excesso de visitas, se o valor que está sendo previsto, por exemplo, para uma verba, uma campanha publicitária, para uma mídia social, está sendo convertido adequadamente, né? Dentro de uma área administrativa, são diversos desperdícios de espaço, de equipamentos, de pessoas não conseguindo produzir aquilo que elas têm como competência, enfim, elas conseguem produzir mais e por conta de uma limitação de processos elas não conseguem. Então, nós conseguimos mapear de uma maneira ampla em todas as áreas da empresa esses exemplos de desperdícios, esses exemplos de perdas, que significa depois, no final da conta, menos dinheiro para a empresa. Talvez seja aí a causa dessa dificuldade que nós iniciamos a nossa conversa, né? A empresa não tem resultados, talvez porque ela está perdendo muito recurso aí pelo meio do caminho.
Eu conversei com o Luiz Zanini, especialista em finanças e estrategista em gestão Lean. Luiz, muito obrigado pela participação, por esclarecer tanto esse assunto que é o 13º para as empresas. Fica o convite para voltar outras vezes.
Eu que agradeço, David. É um prazer falar sobre gestão e até uma próxima oportunidade.
O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Aproveite bem o feriado com a sua família. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.